Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado para a gente entender o que está acontecendo em Chicago. Hoje, um dia de reação, nada muito significativo não, alta aí de 4 pontos nos principais vencimentos. No entanto, o mercado deixou de ter aquela pressão das notícias ruins. Tem notícias boas? Não é bem assim, mas pelo menos nada que pressione muito aí a situação dos preços. Vamos conversar com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting. O Vlamir que está hoje lá em Frutal, Minas Gerais, onde logo mais à noite ele faz uma palestra para o pessoal, para os produtores lá da região. Seja bem-vindo, Vlamir.
Boa tarde, Alex. Obrigado. Estamos aí mais uma vez aí para bater papo aí com um amigo aí para passar algumas informações para os nossos amigos produtores.
Legal. Vlamir, vamos entender esse mercado. O mercado hoje, tentando se segurar, registrou até uma altinha aí nos preços. O que justifica, Vlamir?
Olha, Alex, o mercado vinha embaixo aí desde o começo de semana, já tinha recuado muito. Ele necessitava de uma correção técnica, precisava de uma base, né? Porque ele veio perdendo suporte, né? Ele perdeu 8,90, perdeu 8,80, perdeu 8,70, perdeu 8,60 e vinha pressionado aí, talvez podia perder o 8,50 ainda na semana. Então seria uma perda muito grande para a semana, para a soja. E estava carente de notícias, né? Então o mercado vinha muito frágil lá em Chicago. E paralelo a isso, nós tivemos aí na semana o dólar no Brasil subindo e o mercado chegando aí a trabalhar na faixa de R$4,00, que nem chegou a trabalhar hoje, ontem à tarde. Né? Então, o mercado de dólar alto aqui, Chicago pressionado lá, sem notícias de demanda americana, tudo negativo. Então, hoje teve uma operação mais técnica tentando reverter e criar um suporte, e daí veio o relatório do USDA de exportações, logo depois do meio-dia, trazendo aí vendas para a China de 212 mil toneladas da semana passada. E essas vendas para a China não estavam comentadas na semana passada. Então, isso acabou dando uma animada um pouquinho no mercado, porque está mostrando que a China também está começando a se posicionar de novo nos Estados Unidos, que ela estava fora aí já há umas 3 semanas, sem aparecer em compras. E isso, ó, a China está começando a aparecer novamente. Então, ele já criou, o mercado está muito barato. Então, vamos começar a reverter. E o mercado trabalhou levemente positivo. É um bom sinal, mostra que não tem muito espaço para baixo, mesmo que o mercado ainda do momento, Alex, é um mercado de baixa, ainda de curto prazo. Os grandes investidores, os grandes fundos ainda estão mais em posições vendidas, apostando que ainda poderia ir um pouco mais para baixo, justamente porque tem indicativos que o clima, a partir do meio da semana que vem em diante, vai melhorar nos Estados Unidos. E aí pode dar condições de plantio. Então, eles estão especulando nessa linha, para ver onde seria o fundo do poço dessa temporada. Né? Alguns acreditam que possa ser 8,30, 8,40, que seria o fundo do poço, e depois o mercado começar a reverter. Né? Isso levando em consideração tudo favorável na safra americana e sem negociações, sem nada de novo entre China e Estados Unidos.
Mas essa virada hoje dá um sinal de que o suporte é 8,5 ou pode voltar a baixar?
Olha, por hoje o mercado deu como suporte 8,5. Se amanhã o dólar no Brasil permanecer estável ou em queda, esse suporte vai ter crescido de força e o mercado pode trabalhar mais alto ainda amanhã. Justamente porque um dos pesos que está no suporte hoje lá é o câmbio brasileiro. Porque o câmbio brasileiro recuando, a tendência é nós termos uma queda nas ofertas da soja nos portos brasileiros.
Agora, então a gente precisa ver o que vai acontecer com o mercado amanhã, em termos técnicos, ver como é que ele vai se posicionar, mas existe aí, então, uma expectativa de que a gente está muito próximo de um fundo do poço aí, então, Vlamir?
Hoje, realmente, se a gente avaliar as cotações, a soja está muito barata para os importadores, para os compradores. Ela não está barata para os chineses, que tem a taxa de 25% em cima da soja americana, mas a soja mundial está barata, então é um momento de demanda. Dá para ver que o Brasil, aí nesse ano, de janeiro até a semana passada, ele bateu o recorde de exportação no período. Nós estamos com o recorde histórico de exportação, praticamente 24 milhões de toneladas exportadas até a semana passada. E se a gente comparar com o ano passado, nós tínhamos menos de 20 milhões, 19 milhões e pouco no mesmo período, que foi o ano que foi recorde histórico de exportação no ano. Então, nós vendemos muito e o mercado está comprando muito porque a soja está barata. Então, esse é o ponto. E agora, nos Estados Unidos, a situação diz, ó, nesse patamar abaixo de 9 dólares, aí, 9 dólares e meio, próximo que está agora, a soja é antieconômica para o produtor americano. Ele vai exercer prejuízo se ele plantar. Então, começa a dúvida. Será que vai vir a área que está projetada, vai ter uma redução de 2 milhões, 1 milhão e meio, quanto que vai cair a área de soja? Porque muita gente está especulando, o produtor americano, se tiver algum problema no plantio do milho, ele vai plantar mais soja. Mas o produtor americano, Alex, se ele tiver hoje uns 7 a 8 dias de tempo adequado para plantar, ele planta todo o milho e ele planta toda a soja, ele está muito preparado para isso. E certamente ele vai pensar, eu não vou aumentar a área da soja. Se o mercado já não está bom para eles e não tiver um acordo entre Estados Unidos e China, eles vão acabar amargando um volume grande de soja parada na mão deles e a demanda vai continuar em outros lugares. Vai continuar forte aqui no Brasil. Então, o produtor não tem por que aumentar a área lá. Então, em princípio, o que vai comandar para as próximas semanas vai ser o clima, mas não uma expectativa que aumente a área, diminua a área de soja em função do milho. Eu acredito que, se houver alguma mudança, vai ser mudança em cima da própria história da soja. Se ela tiver uma condição de melhorar com alguma notícia positiva, ela vai ser em cima dela, porque o produtor não vai ter uma decisão específica em cima de redução de área de milho para plantar soja, basicamente por causa de clima, né? Então, eu acho que isso não vai ocorrer. E o mercado agora teria que fazer mais uma correção, Alex. Ele corrigiu pouco hoje. Como a queda na semana foi grande, ele teria que corrigir um pouquinho mais. Essa correção pode vir amanhã, justamente que eu já citei. Se o câmbio no Brasil voltar a se acomodar amanhã, como hoje aí o mercado foi mais calmo de câmbio, já olhando aí a reforma da Previdência começando a ser movimentada dentro do Congresso Nacional, é possível que nós vamos entrar numa fase de calmaria de dólar. Porque as notícias negativas que tinha, veio tudo essa semana, né? Veio notícia negativa do desemprego, aumentou 43 mil e poucos desempregados no Brasil, o relatório do Fox reduziu o crescimento econômico novamente na segunda-feira, pela oitava semana seguida, ou seja, tudo notícia negativa. E outra notícia negativa lá foi também na segunda-feira, o governo americano anunciando que vai implantar sanções aí sobre países que importam petróleo do Irã. Então, quem que importa petróleo do Irã? O maior importador do Irã é a China, o segundo é o Japão e o terceiro é a Coreia do Sul. O que que são? China, o maior importador de soja dos Estados Unidos. Japão, o segundo maior importador de milho dos Estados Unidos. Coreia, o terceiro maior importador de milho dos Estados Unidos. Ou seja, se entrar em vigor aí no dia 2, que é o governo Trump anuncia essas sanções contra esses países, é mais uma pancada em cima de clientes dos caras do grão americano. Então, é tudo notícias que foram negativas. Foi uma semana de muitas notícias negativas e praticamente a notícia pequena, uma pequena notícia positiva hoje foi o anúncio aí do relatório de exportações, agora à tarde, mostrando a China comprando 212 mil toneladas de soja americana, que não estava ocorrendo nas semanas anteriores, né? Então, é muita notícia negativa e pouca positiva na semana. Por isso que o mercado veio pressionado e aí teria que ter uma nova correção positiva nessa sequência de dias, justamente para dar uma equilibrada no quadro aí do mercado de Chicago, para um patamar mais perto dos 8,80, 9 dólares, aí que ele ficou distante, né? Nós acreditamos em mercado entre 9 e 9,5, se não tiver acordo americano. E se tiver acordo americano, a soja tem que valer mais que 9 dólares em Chicago.
Mas para isso o dólar precisa cair aqui.
Sim, o dólar teria que trabalhar na faixa 3,70 aqui no Brasil. Veja como é que tem a relação dólar também.
O que não mudaria muito o preço em real, então, Vladimir?
Na realidade, o que está girando aqui hoje nos portos aí de 77 a 80 reais é um mercado que tende a girar na sequência, justamente porque dentro desse nível nós estamos tendo ofertas, estamos tendo vendedores, está formando pequenos lotes e os negócios estão fluindo e está atendendo a demanda. E o principal comprador que está levando essa soja brasileira, né, nesse momento é a China, né?
E como é que estão os preços aqui, Vladimir?
Olha, hoje, Alex, teve negócio aí de soja de Paranaguá, no Porto de Paranaguá, na faixa de R$ 77 para pagamento dia 14 de junho. No momento ainda que o mercado estava melhor, teve R$ 79,50 para no final de agosto. No Porto de Rio Grande, teve posição de R$ 75,70 para 10 de maio e R$ 76,70 para final de maio. Então, mercado, vamos dizer assim, se a gente olhar maio e junho, R$ 77. A julho e agosto, R$ 78,79. É esses os patamares que estão nos portos.
E tem venda, Vlamir?
A questão é que vendedor formal diário, todo dia, ele não está aparecendo. O que, que aparece? São pequenos lotes formados de produtores que vêm vendendo pequenos volumes no balcão de cooperativas e de comerciantes, cerealistas, que acaba formando alguns pequenos lotes que acaba dando esses negócios nos portos. Então, só aquele produtor que vende no dia a dia, que vai vender um pouco, precisa de um dinheiro, vai lá vender para pagar uma conta, vai vender lá para fazer um caixa, que ele precisa pagar uma folha de pagamento. É esses pequenos movimentos que está mantendo esse mercado abastecido com pequenos lotes. Né?
Mas
negócio.
A tendência é que continue assim?
Não, acredito que nas próximas semanas, agora entrando em maio, a tendência é diminuir esse ritmo de negócios aí, se o mercado não melhorar os níveis. Se não tiver níveis melhores, a tendência é diminuir o ritmo dos negócios.
O que, que atrairia o produtor, na sua opinião, nesse momento?
Olha, o produtor hoje ele espera uma alta da soja para ele começar a vender com mais volumes, de uns 5% a 10% no valor que está hoje. Então, precisaria o mercado trabalhar uns R$ 3,50, R$ 7 a mais do que está o nível. Vamos supor, hoje o mercado de R$ 76,77, ele teria que estar trabalhando R$ 80, R$ 82, aí começaríamos a ver aí mais ofertas e os volumes de negócio seriam maiores.
Como é que está a comercialização, Vlamir?
A comercialização da safra em si está adiantada, né? Nós
estamos
com quase 65% da safra negociou esse ano já, o ritmo andou bem. Então, nas últimas semanas, aí, dentro desses negócios formiguinha que você comenta, a questão é que o que a gente vai mostrando é que o ritmo dos embarques está acelerado. Então, são quase 24, até a semana passada, era quase 24 milhões de toneladas. Hoje, nós podemos contar que temos aí umas 25 milhões e meio de toneladas embarcadas até agora. O ano passado, nós tínhamos aí 20 milhões e meio de toneladas embarcadas até esse momento. Então, nós estamos aí com praticamente 5 milhões de toneladas a mais no mesmo período e num ano que a safra é uns 5 milhões de toneladas a menos. Então, é essa a condição. Se negociou muito rápido e está aí.
Muito bem. Vlamir, essa postura do produtor de estar reticente aí nas vendas, tá certa nesse momento? Ou ele pode ter uma surpresa mais para frente aí, preço caindo mais?
Olha, para essa condição, vamos separar em duas situações aí, porque nós estamos numa fase aí das negociações de insumos também, Alex. Então, para esse momento, o produtor aí que precisa fazer as trocas, que está começando a fazer as posições aí futuras, grande parte dessas posições futuras ele faz via, sei lá, a venda soja, ou ele compra o insumo e fica em aberto para vender a soja depois, e tem as posições que ele fixa nos pacotes por trocas de soja. Então, nessa soja da safra nova, a gente tem que colocar para o produtor o seguinte, ele tem que fazer a conta do que ele precisa dos insumos e ver quanta soja ele precisa para pagar. E amarrar esse volume atrelado à soja, de preferência nas posições que tem aí, que o pessoal comenta, tem estilos aí de vários tipos de fechamentos, um que o pessoal comenta muito é barter. Fazer uma troca em que ele atrele ao grão, vai ter que entregar o grão e ele não tenha risco, porque nós estamos num ano ainda que vai ter muita flutuação, talvez, de dólar. Nós estamos num ano que a comercialização de insumos está atrasado, esse dólar caro vai inibir a importação de muita matéria-prima pelas empresas aí que produzem defensivos, que produzem produtos que vão ser usados nas lavouras. Nós vamos ter um crescimento de área plantada, e aí talvez no segundo semestre aperte o abastecimento dos insumos e o produtor aí arrisca que quem deixar para comprar muito tarde também possa não encontrar o que ele precise. E outros podem ter o risco aí de deixar em aberto a soja E se der tudo certo lá no Congresso, fluir bem a reforma da Previdência, e o mercado gostar disso, nós vamos ver o câmbio em queda. Então, daí ele vai querer vender a soja lá na frente, e com dólar mais barato, talvez ele consiga também os valores que ele planejou. Então, hoje, o seguro da safra nova é atrelar a soja aos insumos. Da safra velha, essa que está em mãos agora, que é o grão, que hoje nós temos no Brasil, aí alguns estados têm 30%, outros 35%, outros estados que têm mais têm 50% da soja ainda. Essa é uma soja que ele pode trabalhar com ela. Se ele não tem dívidas de curtíssimo prazo, até maio, então ele tem um espaço, porque como o clima americano está instável, é um ano de riscos lá, quando chegar agora no mês de final de maio, que é o plantio fechando lá, e junho é um período muito importante, julho, do clima, certamente vai ter momentos aí de flutuação do mercado de Chicago para cima, em cima de condições de clima. O clima não está muito, vamos dizer assim, no popular, é um clima bem irregular, não é um clima que o produtor sempre aponta aí, não é um clima católico, efetivamente, para o produtor americano, e é um ano que o inverno foi muito longo, então, geralmente, o produtor, nesses anos de clima de inverno longo, tem riscos. E aí, Chicago responde para cima, e certamente, para frente, mais à frente, os chineses vão começar a comprar mais lá, porque eles precisam de soja, e aí o mercado começa a responder positivamente também. Para aquele que é o cara que está bem capitalizado, tranquilo, não tem preocupação nenhuma, está com o dinheiro no banco, está com a soja garantida, se ele aguardar talvez para vender em outubro, novembro, ele vai ter uma condição melhor. Só que é um cara que ele não tem que ter risco, porque o mercado de final de ano tem o risco de não chegar lá e o governo conseguir aprovar a reforma da Previdência e o câmbio está perto de 3,60, 3,50. Se isso acontecer, a soja vai estar valendo menos. Então, esse que tem como especular é aquele que pode dizer assim, eu posso ter que ganhar lá na frente e vender a soja na base do Porto 83, 84, mas também eu estou preparado para vendê-la 75, 76. Então, e aquele que tem dívidas não pode estar correndo risco, né? Então, ele tem que estar mais preparado e vender mais cedo e vender na hora que a relação de troca com o insumo dele seja vantajosa, né?
Parece que você ouviu a pergunta do Samuel Aguiar aqui de Sabaldi. Ele pergunta justamente essa questão dos insumos e da safra americana, Vlamir. Vlamir, para a safra nova, com dólar a R$ 4,00, os insumos acabaram subindo muito. O produtor precisava de R$ 86,00 até R$ 90,00 nos portos. É possível, nesse período de risco climático na safra dos Estados Unidos, isso acontecer?
Olha, eu acho que possível é, porque qualquer problema climático americano ele vai refletir rapidamente em Chicago. Mas o produtor ele não pode ficar só em cima do possível, né? Ele tem que ir dentro da realidade. O que a gente sente é que essa disparada do dólar acaba inibindo as empresas de insumos de importar esses volumes adicionais, que teria assim que sobraria algum volume para vender lá na frente, na época do plantio. O que a gente está sentindo, Alex, é que nós vamos com uma safra de 37 milhões de hectares, esse ano nós plantamos 36.400, nós vamos com uma safra maior, nós vamos com uma safra que vai precisar mais insumos, nós vamos com uma safra, vamos dizer assim, normal, esse ano teve veranico no Paraná, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, que secou as lavouras antes do tempo, então houve um consumo menor de defensivos e as empresas acabaram vendendo menos, e agora nós vamos preparar e vamos trabalhar com uma carga de insumos talvez muito parecida com o ano passado. Então vai ter um aperto, talvez o produtor ele tenha que estar preparado que talvez algum insumo ele não consiga encontrar aí no segundo semestre. Então, nessa questão, o produtor tem que olhar bem a relação de troca para ele não correr riscos, né? Não dá para jogar tudo para frente e chegar na hora do plantio lá ele ter problema com um adubo, não ter o adubo que ele quer, os defensivos que ele normalmente trabalha não vai encontrar. Então, esse é um ano de... Vai ser um ano muito agitado, não só na questão do mercado, do câmbio, mas na questão de insumos o produtor vai ver que vai ter flutuação. Eu hoje, nesse momento, com o câmbio nesse nível, eu acredito que talvez no segundo semestre os insumos todos vão ser mais caros. Em princípio, é isso que se mostra, a não ser que haja uma queda de dólar, mas em princípio há uma expectativa que o segundo semestre tenha os insumos mais caros.
Legal. Boas dicas, Vlamir Brandalize. Obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Vlamir.
É isso aí, Alex. Um grande abraço. E manda um convite para o pessoal participar do evento aqui em Frutal.
Frutal, lá em Minas Gerais, fica convidado. Então, fica o convite para você que está em Frutal, na região. Tem Vlamir Brandalize hoje em Frutal, para trazer um pouquinho das expectativas de mercado, falar do comportamento dos preços, trazer dicas importantes. Palestra do Vlamir eu já assisti, é muito boa. Vale a pena você comparecer lá. Meu caro, um abraço para você. Boa palestra hoje à noite.
Obrigado, Alex. Um abraço a todos.
Abraço. Tá aí, então, Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos aos preços? Vamos ver como encerraram as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Começo com a soja. Soja, como a gente já adiantou aqui, trabalhando com 4 pontos de alta nos principais vencimentos. Maio fechou a 8,59, julho a 8,72, agosto 8,78 e setembro 8,84 dólares por bushel. Vamos aos preços do milho. Maio, 3,47, alta de 0,75. Julho, subiu 1,25 a 3,57. Setembro, fechou a 3,65 dólares por bushel, alta de 1 ponto mais 25. E o dezembro, 3,77 dólares por bushel, também subindo aí 1 ponto mais 25. E para finalizar, o trigo, para maio, 4,34, subindo 2,5 pontos. Para julho, 4,41, alta de 3 pontos. Para setembro, 4,49 dólares por bushel, alta de 3 pontos mais 25. E dezembro, 4,66 dólares por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. Muito bem, com essas informações a gente está encerrando aqui mais um boletim. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais notícias, outras informações, as últimas informações do dia e também as cotações atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.